Amigo ouvinte, voltamos ao habitual encontro das segundas-feiras para o nosso momento reservado à Palavra de Deus a nós revelada. Nesta edição, daremos continuidade à apresentação, em linhas gerais, dos escritos sagrados da Bíblia, ocupando-nos do livro de Abacuque, obra que se insere na coleção dos chamados profetas menores do Antigo Testamento. O curto livro de Abacuque é muito diligentemente composto. Começa com um diálogo entre o profeta e seu Deus. Dois oráculos divinos, capítulo 1, versículo 2 e capítulo 2, versículo 4, respondem a duas queixas do profeta. O segundo oráculo fulmina cinco imprecações contra o opressor iníquo, capítulo 2, versículos 5 a 20. A seguir, o profeta canta, num salmo, o triunfo final de Deus, capítulo 3. Tem sido contestada a autenticidade deste último capítulo, mas sem ele a composição ficaria defeituosa. As indicações musicais que o enquadram e o pontilham atestam apenas que o salmo serviu para a liturgia. É duvidoso que esse uso cultual se deva estender a todo o livro. Seu estilo explica-se suficientemente pela imitação de peças litúrgicas. Isso não basta para fazer de Abacuque um profeta cultual, um membro do pessoal do templo. O comentário de Abacuque, que provém de Qumran, não vai além do capítulo 2, mas isso nada significa contra a autenticidade do capítulo 3. Discute-se sobre as circunstâncias da profecia e a identificação do opressor. Pensou-se nos assírios, ou nos caldeus, ou até mesmo no rei de Judá, Joaquim. A última hipótese é insustentável. As outras duas se apoiam em bons argumentos. Se aceita que os opressores representam os assírios, é contra eles que Deus suscita os caldeus, capítulo 1, versículos 5 a 11, e a profecia situar-se-ia antes da queda de Nínive, em 612. Pode-se também admitir que os opressores são, do começo ao fim, os caldeus, mencionados no capítulo 1, versículo 6. Eles foram os instrumentos de Deus para castigar seu povo, mas serão castigados por sua vez, em razão da sua violência iníqua, pois Javé saiu em guerra para salvar seu povo, e o profeta espera essa intervenção divina com uma angústia que, enfim, se transforma em alegria. Se esta interpretação é válida, o livro foi escrito entre a Batalha de Carquemes, em 605, que deu a Nabucodonosor o Oriente Médio, e o primeiro cerco de Jerusalém, em 597. Abacuque seria, assim, um pouco posterior a Naum, do qual tratamos na edição passada, e, como ele, contemporâneo de Jeremias. No quadro da doutrina dos profetas, Abacuque apresenta uma nota nova. Ousa pedir a Deus contas do seu governo do mundo. Certamente Judá pecou, mas por que Deus, que é santo, que tem olhos demasiado puros para ver o mal, escolhe os bárbaros caldeus para exercer sua vingança? Por que faz com que o mal seja punido por alguém pior do que ele? Por que parece colaborar para o triunfo da força injusta? É o problema do mal colocado ao nível das nações, e o escândalo de Abacuque é o também o de muitos modernos. A ele e a esses dirige-se a resposta divina. Por caminhos paradoxais, o Deus onipotente prepara a vitória final do direito, e o justo viverá por sua fidelidade, como podemos encontrar no capítulo 2, versículo 4. Pérola deste livro que São Paulo vai inserir na sua doutrina da fé, como podemos encontrar em Romanos, capítulo 1, versículo 17, Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, marcando um novo encontro com você para a próxima segunda-feira, se Deus quiser. A você, como sempre, um forte abraço e até lá!